Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Escoliose é uma curvatura anormal da coluna para um dos lados do tronco, hein? A pessoa fica, pensa, tá? Literalmente. A deformidade pode ser vista olhando a pessoa de costas, né? Você percebe, ou seja, mesmo um leigo pode ver que existe algo anormal. Mas como é feito o diagnóstico, tratamento, acompanhamento? Quem esclarece é o Dr. Rodrigo Castro, ortopedista de coluna, com a gente, nosso convidado de hoje do canal Saúde. Dr. Rodrigo, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Jota, tudo bom?
Prazer tê-lo aqui mais uma vez e vamos esclarecer para o nosso ouvinte, espectador, internauta, sobre esse assunto, não é? A escoliose, doutor, tem vários tipos, né? Eu dei um exemplo aqui de uma curvatura, a pessoa pensa, né? Isso é só em um tipo de escoliose ou não? É um padrão aí de consequências dela, hein? De maneira em geral.
A escoliose é um termo que a gente utiliza para determinar que a coluna ela sofre uma deformação que podem ser em dois tipos, no formato de uma letra de S ou no formato de uma letra de C. E ela tem um agrupamento em quatro grandes classificações, que seriam chamadas idiopáticas, que é um termo que a gente usa para quando não é conhecido o fator que desenvolve a doença. No caso, sabe que é associado à genética, mas não exatamente que fatores genéticos conseguem desencadear.
Entendi.
Existem as relacionadas à congênita, que é quando a coluna, durante o desenvolvimento do embrião ainda na barriga, a vértebra não se forma direito. E aí as anomalias delas podem, à medida que a criança cresce, ir deformando cada vez mais. Existem as neuromusculares, que são relacionadas às crianças que desenvolvem paralisia cerebral, síndrome de Down, pode ter. A gente pode ter as doenças relacionadas à Zika. Então, assim, esse grupo são os quadros mais graves. E tem os relacionados a síndromes, as várias síndromes genéticas mais raras que podem se associar. Normalmente, a gente se refere em 90% dos casos à idiopática, que é aquela que acomete 9 meninas para cada um menino e acontece principalmente durante o estirão de crescimento da adolescência, mas pode acontecer já na infância, no primeiro de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos e mais de 10 anos. E aí, quando há menos de 10 anos, a gente considera como escoliose de início precoce. E mais de 10 anos como escoliose de início tardio.
Entendi, perfeito. Eu ia perguntar justamente ao senhor se é na infância que surge, né? Não existe a possibilidade de uma pessoa, um jovem adulto, ter a escoliose, não. Ela tem que ter dado sintomas aparecido lá na infância, ou não, doutor?
Não obrigatoriamente. A escoliose, após 10 anos de idade, ela classifica como durante a adolescência, na fase de estirão, ou com início tardio, que é na fase adulta, digamos assim, após 18 anos de idade. Então, o grande fator relevante na escoliose é a gente saber se está em crescimento ósseo ou não.
Perfeito.
Porque a progressão da curva é diretamente relacionada à capacidade do osso estar em crescimento. Então, quanto mais precoce inicia uma escoliose, pior vai ser o resultado a longo prazo, porque essa criança vai ter, durante toda a sua infância, uma piora progressiva mais rápida, e a gente fala de até 10 graus por ano. Enquanto você pega um adolescente que começa com 14, 15 anos, a que tem uma escoliose, se ela for parar de crescer aos 15, 16, ela tem pouco tempo de evolução. Então, a chance dessa evoluir para uma escoliose de deformidade mais grave é menor. Sabe? Então, é importantíssimo que o diagnóstico seja entendido pelas pessoas, para que as próprias mães, olhando seus filhos, deem o diagnóstico o mais precocemente possível.
Perfeito. O doutor Rodrigo Castro, e sintomas? É só essa deformidade com relação ao exemplo que o senhor falou, tipo um S ou um C, ou pode ter dores? Quais são os sintomas, hein?
Tá. A grande questão das pessoas estarem informadas sobre a escoliose é porque ela não dá sintoma.
Ah, tá.
Ela é um sinal, ou seja, a pessoa tem que olhar e enxergar. Na maioria das vezes, as crianças, as meninas principalmente, não estão reclamando de dor, não estão se referindo nada. E muitas vezes os pais, quando chegam aqui no consultório, ficam se sentindo culpados, porque demoraram muito até perceber. Então, o que os pais devem ficar atentos é quando a criança começa a apresentar o ombro mais elevado do que o outro, a cintura está assimétrica, o peito é na frente das costelas estão deformadas, e principalmente a forma da gente conseguir perceber melhor é ficar atrás das crianças, ou seja, você bota seu filho de costas e pede para ele inclinar o corpo para frente. Isso a gente chama de teste de Adams. Então, normalmente, quando a gente coloca a criança nessa posição, as costelas de um lado sobem mais. Então, você vê uma corcunda de uma forma mais evidente. Então, isso é a forma de, clinicamente, a gente dar o diagnóstico. Inclusive, na literatura, se coloca uma triagem, ensinando os professores nas escolas primárias a fazer esse teste anualmente nos seus alunos para identificar e encaminhar o mais precocemente possível para tratamento.
Entendi. Aproveitando a deixa, doutor Rodrigo Castro, tratamento é medicamentoso ou não? Eu já ouvi falar em RPG, Pilates, isso ajuda? De fato causa a cura? Fale um pouco sobre isso.
O tratamento, ele, na história de longo prazo, a tendência da curva é ser progressiva. Quando ela passa de 45 graus, o tipo de tratamento vai mudar. Então, quando a gente pega um diagnóstico precoce, ainda em crescimento, a gente tem a capacidade de usar colete para tentar diminuir ou digamos assim, retardar a velocidade com que a curvatura está progredindo. Então, se a gente consegue dar um diagnóstico precoce, até o final do crescimento dessa criança usando o colete, a gente pode evitar que passe dos 45 graus e não vire um tratamento de necessidade cirúrgica. Quando a gente pega casos que passaram desse valor angular, o tratamento passa a ser eminentemente cirúrgico, em que a gente tem que colocar pinos e trazer a coluna para correção, de tal forma isso não trazer uma deformidade pior ao longo do tempo. Porque a gente tem, quando não tratado, uma deformidade que evolui um grau por ano. Então você imagine pegar uma criança de 15 anos de idade e aos 60 anos, 65 anos, a gente ter mais 50 graus em cima do que ela já tinha. Então, a gente está falando de deformidades de 80, 90 graus. Quando a deformidade chega a 100 graus, aí a gente pode começar a ter restrição na capacidade respiratória e influência na capacidade cardíaca. Uhum. Ao longo dos primeiros anos de evoliose, nada se sente. Quando chega nos 35, 40 anos, começa a ter uma artrose precoce, e aí é quando as dores relacionadas à artrose podem começar a ser incômodas, dolorosas. Então, por isso que o tratamento, ele não se baseia em ser estético da correção, embora todos os pacientes fiquem, obviamente, muito preocupados com essa correção estética, o principal para o médico é impedir que essa deformidade piore ao longo dos anos para não acontecer essas complicações.
Entendi. Aí eu perguntei, já ouvi falar de que Pilates, né, pode ajudar, RPG também, isso de fato acontece ou não?
Tá. As pessoas sempre acham que carregar uma bolsa pesada para o colégio, se sentar numa má posição, elas vão ter a escoliose. Não, não tem relação com isso. O que se viu ao longo do tempo é que exercícios físicos, Pilates, RPG, não há uma correção ou um controle da curvatura.
Entendo.
Eles são importantes de ser estimulado para manter uma boa musculatura e não ter dor nas costas. Mas, eminentemente, o tratamento ele depende de ou não precisar fazer nada e apenas ter um bom hábito de vida, ou precisar fazer o colete e exercício físico no dia a dia para controle ou retardar a velocidade de piora, ou se chegar no nível cirúrgico, é sempre cirúrgico. Então, não há essa fantasia de que uma musculação, que uma natação, que o Pilates, que o RPG vão corrigir a deformidade. Porque, embora a criança tenha um ombro assimétrico, uma cintura assimétrica, isso não é uma mera postura errada, e sim uma deformidade. Então, isso não deve ser confundido com a criança que, por se sentar muito tempo errado, olhando o celular, jogando videogame no computador, numa posição ruim, ele desenvolva encurtamentos musculares que façam dar uma postura ruim. essa postura não significa que ele tenha uma deformidade escoliótica.
Entendi. O doutor Rodrigo Castro, o senhor falou sobre cirurgia, até falou de um pino, né, se não me falha a memória, agora há pouco.
Isso.
Essa cirurgia não é em todo caso que é recomendada. Eu gostaria de saber quando é recomendada. Tem que ter essa formação óssea por completo, ou seja, só a partir de determinada idade que ela é permitida, e até com mais detalhe, a colocação de um pino para corrigir essa curvatura, é isso?
Isso. A idade, ela vai depender do grau de curvatura que já tenha. Então a gente tem casos que teve que operar com 2 anos de idade.
Nossa.
Porque a escoliose congênita já tinha 40 graus,
uhum.
Então essa criança já tinha indicação porque ia piorar muito a qualidade de vida dela. E tem pessoas que, idosas, tinham escoliose e pioraram, progrediram rapidamente de uma forma atípica. Então, a indicação cirúrgica pode variar dos primeiros anos até a idade idosa. Mas, na maioria, é em torno da adolescência, principalmente em meninas. Então, a correção exige que a gente tenha uma capacidade de força para puxar a vértebra para o alinhamento normal. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que colocar parafusos nas vértebras, uhum. Em toda a região da deformidade. E com uma barra reta, a gente consegue usar alguns instrumentos que puxam a vértebra até a barra e fixa o parafuso e, consequentemente, a vértebra alinhada nessa barra.
Uhum.
Então, a gente consegue corrigir total ou parcialmente a deformidade e, fixando nessa posição, a gente consegue que a não tenha uma progressão da curva. Então, a gente consegue efetivamente trazer uma cura para o problema.
Entendi. Doutor Rodrigo Castro, o senhor é ortopedista de coluna, né? Especialidade. Mas geralmente quem cuida é ortopedista de maneira em geral ou não? Tem que ser especialista? Qual o profissional que conduz o tratamento, hein?
No serviço de ortopedia, todos os ortopedistas eles são treinados durante a sua formação básica para ter uma noção de um diagnóstico inicial. Mas a partir daí, normalmente, são encaminhados para especialistas em cirurgia de coluna, que são ortopedistas, para a gente poder fazer o acompanhamento adequado, seja com colete ou seja com tratamento cirúrgico.
Perfeito. Pode-se dizer que tem cura quando é feito, ou cirúrgico ou com colete, ou se você não tiver cuidado ao longo da vida, pode voltar essa curvatura novamente?
Não, normalmente é considerado como cura.
Ok. Doutor Rodrigo...
Desculpa, eu gostaria só de deixar uma informação, que inclusive... fora o consultório, a maioria das pessoas conseguem através do SUS, hoje em Recife, ter acesso a essas cirurgias, e que inclusive a gente vai montar um mutirão operando aí 18 crianças em 4 dias no Hospital Getúlio Vargas agora em julho, e que normalmente uma fila dessa no SUS a gente tem 3-4 anos de espera.
Nossa.
Então a gente vai conseguir antecipar bastante essa fila em pelo menos 1 ano agora, no próximo mês.
Essas 18 crianças já estão selecionadas então, não é isso?
Já estão selecionadas.
Mas as pessoas podem procurar e também tentar até algum esclarecimento para entrar nessa fila aí de espera para algum tipo de cirurgia nesse caso, né, doutor Rodrigo?
Exatamente.
Ok. Doutor Rodrigo, agora me diga uma coisa, o senhor foi informado aqui pela produção, é por isso que não estamos com a sua imagem aqui na transmissão do YouTube, o senhor está participando de um congresso, é justamente discutindo esses assuntos, é isso?
Isso, a gente está tendo do dia 11 ao dia 14 o Congresso Brasileiro de Cirurgia de Coluna, que após esse período de Covid está retornando agora e está sendo aqui em Fortaleza.
Uhum.
Então estamos em pleno congresso discutindo as várias doenças de coluna e entre elas as deformidades escoliose.
Perfeito, então não vou atrapalhar mais o senhor não, fique à vontade aí. Doutor Rodrigo, só para finalizar, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone do consultório, fique à vontade.
Eu atendo pelo GOT, Grupo de Ortopedia e Traumatologia, pelo telefone 3231-2888, ou no GOT Sua Impiedade, 3462-1314. E pelas redes sociais, o NPC rodrigocastro@.com.br.
Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Um abraço, aproveite o congresso,
agradeço.
Tudo de bom, viu?
Abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Rodrigo Castro, ortopedista de coluna, convidado de hoje.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.